Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Guedim. Hoje é 12 de dezembro de 2025. Este é o último podcast do ano. Em janeiro, na volta do recesso do manual, na semana do dia 12, o podcast volta também. Esse formato funcionou, né? Pelo menos para mim está sendo ok gravar. Consigo, elaborar uma pauta e ficar falando aqui sozinho, comigo mesmo. De uma maneira consistente. Acho que isso é o mais importante e o mais difícil. Primeira notícia é que em 2026 o podcast, de um jeito ou de outro, continua. Para esse último episódio de 2025, eu separei três notícias. A primeira delas vem do outro lado do mundo, da Austrália. Na quarta, dia 9, passou a valer uma lei na Austrália que proíbe menores de 16 anos de acessarem, de usarem redes sociais. É uma medida polêmica, acho que é a primeira no mundo, e algo que vai ser observado por todo mundo, literalmente. Tem vários países que já aventaram, essa medida, mas ninguém tinha até agora uma referência, um histórico para balizar as decisões. Agora a gente vai ter, daqui um pouco, né? Daqui um tempo. São várias redes que caem pelos critérios da lei nessa restrição. As mais populares: Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, X, Snapchat, Reddit. Mas tem algumas que ficaram de fora. Eu vou ficar devendo quais são os critérios. E algumas que são meio. Que deveriam estar nesse hall. Uma que o post do startups.com.br chama atenção é o Roblox. É um jogo, mas é meio como se fosse uma mistura de jogo com rede social, muito popular entre crianças e adolescentes, em que as pessoas ali dentro interagem. É mais ou menos, ou é bem a visão que a Meta tem de metaverso. São personagens num ambiente tridimensional, independente de óculos de realidade virtual, na tela plana mesmo, que podem participar de jogos criados pelos próprios usuários. E se você fizer uma pesquisa rápida em qualquer buscador, vai encontrar muitos relatos de absurdos que acontecem dentro da plataforma do Roblox. A comissária de segurança online da Austrália disse que o Roblox ficou de fora porque concordou em adotar novos controles e tal, que já estão implementados na Austrália. E, enfim. Um ponto muito polêmico: a aplicação da restrição de responsabilidade das plataformas, mas os usuários terão que comprovar a idade para acessar esses locais. Essa polêmica é muito similar à da Lei Felca, que, sendo bem sincero, as últimas semanas foram tanto corridas aqui, eu não sei em que pé tá. E levanta preocupações com a privacidade, não só para crianças e adolescentes, mas para todo mundo, porque você necessariamente teria que provar que não é uma criança. Como fazer isso? Se expondo, né? Ou expondo algumas mais informações sobre si mesmo. A gente fica agora na expectativa do que virá a seguir. Enfim, vamos acompanhar, ou irei acompanhar isso no manual do usuário, e havendo novos desdobramentos dignos de nota, ou mais importantes, também aqui no podcast. Da Austrália, a gente volta para o Brasil. Ainda na quarta, a internet acordou com o radar de teoria da conspiração no máximo. Um bug no Instagram estava escondendo perfis de esquerda dos resultados da busca. Até o perfil do presidente Lula não aparecia. Isso, por óbvio, gerou aí muitas teorias, muita especulação e acusações de que a Meta estivesse censurando perfis de esquerda. O problema se resolveu rapidamente. No início da tarde, já os perfis já apareciam outra vez na busca. E uma coisa que chamou atenção e que parece ter escapado em muitos, ou na maioria dos comentários em redes sociais, é que alguns políticos do outro lado do espectro também tinham sumido da busca. O Núcleo Jornalismo fez alguns testes e constatou que, por exemplo, os deputados federais Nicolas Ferreira e Kim Kataguiri também não estavam, seus perfis não estavam aparecendo nas buscas. A Meta mandou uma nota para o Núcleo dizendo que uma falha geral havia afetado as buscas de contas no Instagram e pediu desculpa por qualquer inconveniente causado. Que eu não sei se isso tem a ver, óbvio, acho que ninguém consegue cravar, mas numa conversa desse assunto que surgiu no Órbita, um leitor apontou, leitor Opato, que seria algum recurso para ficar de acordo com o novo Código Eleitoral, que, segundo esse Opato, falho agora como jornalista, porque não fui conferir a informação. Mas ele argumenta que as contas de candidatos durante o período eleitoral não poderão sofrer qualquer tipo de shadow ban, que foi o que aconteceu, suspensão ou remoção de posts por violarem as políticas do Instagram. Bom, eu comentei ali, comentei nos links do dia também, que talvez a navalha de Hanlon se aplique aqui. Ela diz, abre aspas, "Nunca atribua malícia o que pode ser adequadamente explicado pela burrice." Fecha aspas. E de um jeito bem específico, acho que é consenso dizer que a Meta, que essas grandes big techs, são bem estúpidas muitas vezes, em muitas situações. Né? A menos que haja algum processo nos Estados Unidos que obrigue a Meta a abrir, informações internas, a gente nunca vai descobrir o que de fato aconteceu. Então, durma com esse barulho. Eu acredito na hipótese de bug, mas isso não, de forma alguma, isenta a Meta do escrutínio público de ser questionada. E acho que o Núcleo fez muito bem aí perguntar. É o básico, né? Perguntar para a Meta o que aconteceu afinal. Para fechar, tem uma notícia mais nerd. Na quinta, dia 11 de dezembro, a System 76, uma fabricante de computadores, salvo engano estadunidense, lançou uma nova versão do seu sistema operacional baseado em Linux, baseado no Ubuntu, o Pop! OS 24.04. É uma versão LTS, ou seja, ela tem um suporte prolongado, mas o mais legal, ou o mais importante desse lançamento, é que ele trouxe a primeira versão estável do Cosmic, o ambiente de área de trabalho, o ambiente gráfico que a própria System 76 desenvolveu. Ele começou a se desenvolver em 2021 por discordâncias da empresa com a galera do GNOME, que era o ambiente usado anteriormente no Pop! OS. E a princípio era parecia muito o próprio GNOME, só que com alguns recursos extras. Acho que o que mais chama atenção no Cosmic é o lance do Tiling Windows. Se esse conceito não lhe diz nada, é uma maneira de organizar janelas na área de trabalho automática. Você vai abrindo as janelas, elas vão se adequando para ocupar toda a área visível. Tem gente que adora, tem gente que não liga. Eu fico no segundo grupo, não perco muito tempo com organização de janelas e geralmente trabalho com uma em foco, então não tenho muita necessidade de ter várias janelas visíveis ao mesmo tempo. Mas tem uma galera que curte muito, que gosta, que não vive sem. O mais legal do Cosmic é que ele é híbrido. Ele funciona com janelas soltas na área de trabalho ou em Tiling Windows. E mesmo quando está no modo Tiling, é possível desprender uma janela ou outra e deixar ela flutuando sobre todas as demais. Tem outras diferenças, é óbvio, visuais e de aplicativos. Essa primeira versão do Cosmic, apesar de ser estável, parece bem crua. Eu vi o vídeo do The Linux Experiment e, putz, é bem cru. Até os aplicativos básicos que eles empacotam junto, o editor de texto, o gerenciador de arquivos, todos muito, muito básicos. Mas é um começo e acho que é legal a gente ter aí mais uma opção de ambiente gráfico no Linux. O Cosmic, ele também tem uma característica visual muito, não sei se controversa, para mim é, porque eu acho muito feio, que na janela ativa eles colocam uma borda colorida e bem grossa. Isso é personalizável, tanto a cor quanto a espessura da borda. E é a única maneira de distinguir uma janela em foco das demais em segundo plano. O The Linux Experiment mostra que é possível desativar essa borda, só que aí meio que fica muito, muito difícil, quase impossível distinguir qual janela está em foco. É uma solução, acho que não dá para negar, e uma solução para um problema crescente generalizado. Todos os sistemas, dos sabores Linux ao Windows, passando também pelo macOS, têm perdido muito de contraste entre janelas ativas e inativas, em seletores, botões, campos de texto. Acho que nessa ânsia por deixar o visual mais moderno, entenda isso como algo pejorativo, para mim é. Perdeu-se muito do contraste. E que isso impacta em usabilidade, em acessibilidade. Acho que tem uma série de regressões que vão muito além do que da mera estética, né? Não é só feio, porque tem algumas implementações que ficam muito bonitas. Não é o caso do macOS novo, que, né, esse Tahoe 26 com Liquid Glass eu achei muito brega, muito feio. No iPhone até que passa, mas no macOS terrível, mas a que custo? Eu me questiono. Como sempre, eu reforço o convite para você clicar no arquivo dos links do dia. É o primeiro link na descrição aí do episódio. Tem muito mais coisas. Eu aproveitei essa última semana do ano de links do dia para desovar muitos links que eu fui acumulando e que, né, quando o estoque é maior que uso, a gente guarda muitos links e links legais, não é que sejam o refugo ou a sobra. É que eu costumo seguir uma ordem por idade. Os links mais velhos vão entrando antes e os outros ficam para as próximas edições. E aí, como teria o recesso, eu acabei desovando mais desses links. O da quinta? Da quinta? Putz, eu falei dia 9, é quarta várias vezes, né? Mas dia 9 foi terça, gente. Não vou gravar de novo, me desculpe. Fica aí a correção. Mas o da quarta, dia 10, tiveram uma rara orquestração ali de links semi-relacionados. Os três últimos são de sites que mostram a escala das coisas. Tem o Size of Life, do Neil Agarwal, que é muito bonito, ilustrado, bem ilustrado, com uma música legal de fundo, e vai mostrando o tamanho dos seres vivos da Terra, do menor para o maior. Bem legal com tudo que esse Neil faz. Também tem o The Deep Dive, que é um site que você vai rolando e afundando no oceano até os limites conhecidos. Haja dedo, né, para rolar ali tudo. E o último, que aparentemente é algo bem antigo, eu só descobri agora, que era um negócio feito em Flash e e agora tem essa versão em HTML, a escala do universo. E aqui cabe tudo, até o próprio universo. Confira lá. Bem legais os links do dia. Foi um acerto desse ano, na pauta do manual, e óbvio vai continuar também em 2026. A última coisa antes desse podcast que eu publiquei no manual, para a gente encerrar bem o ano, foi um texto traduzido do Adam Alexic, espero ter pronunciado corretamente o nome dele, intitulado Seu Celular é uma Casa Falsa. Ano passado eu terminei também com um texto traduzido, que era bem nessa linha, com essa energia mais reflexiva, e eu gostei daquela experiência e quis repetir. E quando eu bati o olho, terminei de ler esse texto do Adam, naquele momento já tive a certeza de que seria um ótimo texto para a gente encerrar o ano do Manual do Usuário. Eu entro em recesso agora, o manual, pelo menos, a Celery, minha agência, continua funcionando, mas o manual entra em recesso e eu retorno no dia 12 de janeiro. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência, pela paciência em manter esse podcast aí no seu aplicativo, mesmo com períodos prolongados de silêncio. E obrigado pela parceria. A gente volta a se falar, ou você volta a me ouvir em janeiro, meados de janeiro. Boas festas, bom fim de ano, excelente 2026 e até lá. Tchau, tchau.